Olá, Ricardo, bom dia. E bom dia aos nossos amigos ouvintes da Rádio Soberania. Pois, cá estamos numa quinta-feira que permanece quente e seca. Isso também talvez não sejam boas notícias. Apesar deste vento, boas notícias era chuva persistente e duradoura para repor os níveis de reservas, de água, de solo, de salteiras, está a ficar, acho que já estávamos numa situação crítica e acho que as coisas, se não tivermos o outono, é suficiente o inverno, se não tivermos o outono chuvoso, os especialistas deixam aqui perfeitamente claro que Portugal vai entrar em dificuldades sem paralelo que diz-nos. Bem, esperemos que o nosso São Pedro dos guarda-chuvas não deixe de cumprir as obrigações dele. Ora bem, hoje, 6 de outubro, é uma saudação especial. Hoje é o Dia Mundial da Paralisia Cerebral e posso deixar uma saudação especial a quantos se dedicam com profissionalismo, mas também com amor, a manter em bom funcionamento as diversas associações portuguesas para a paralisia cerebral que acolhem, que dão conforto, que tornam, dão estatuto de igualdade a uma terrível afecção que deixa famílias inteiras marcadas, desoladas, e que precisam bem destas associações para injetar ânimo, para promover o amor a estes nossos concidadãos, estes nossos irmãos, a quem tiveram um andar tremendo no seu percurso de vida e que estão a precisar de cuidados, não só profissionais, mas sobretudo de cuidados humanos, porque precisamos de continuar a considerar como seres com todos os direitos, independentemente das maleitas, independentemente das raças. Os seres humanos são todos iguais perante a lei e deverão ser também, tanto quanto possível, perante as oportunidades que lhes oferecem. Uma saudação então especial para este Dia Mundial da Paralisia Cerebral. Tivemos, passado recente e ainda hoje, as ondas pagadoras estão daí orientadas, eleições no país irmão do Brasil. E a comunidade brasileira é neste momento a maior comunidade migrante em Portugal. Não é por acaso, tem a ver com as grandes afinidades. E nós, sinceramente, tal como eu fui apercebendo e ouvindo amigos, colegas, familiares, sentindo as eleições brasileiras como se elas fossem também nossas. E só podemos esperar que o período excepcional, excepcionalmente grande, que a Constituição do Brasil consagra para o intervalo entre a primeira e a segunda volta, seja pacífico e que, sobretudo, seja orientado para o futuro e o debate em torno do futuro daquela que é considerada a terceira maior democracia do mundo. Antes de mais, que continua a ser democracia. E depois, logo a seguir, que se inicie, se consiga bons resultados comparado à pobreza e às desigualdades sociais. Depois, lá no nosso lado esquerdo, estando nós virados para o sul, claro, temos lá no leste a Ucrânia, que continua fonte de grandes preocupações, a qual está inevitavelmente ligado toda a agenda do encontro em Praga da União Europeia e outros países europeus, neste momento a situação da Ucrânia está a ser marcada pelos avanços militares impensáveis há alguns tempos atrás. Seria possível a Ucrânia chegar a esta altura e estar a fazer com que os russos batem a retirada, abandonem o seu material bélico para reforço das forças armadas russas, ao mesmo tempo que constatamos que a Rússia cada vez está mais isolada no plano internacional. Sabe-se que a China deixou de ser aquele aliado com que Putin contava sem grandes críticas, mas a partir do momento que Putin se atreveu a dizer que não fazia bluffs e que considerava a hipótese de utilizar armas nucleares, ainda que armas nucleares para potência, dentro do conceito tático da guerra, a China deixou de tirar por baixo este descalabro, esta inconsciência, esta falta de respeito pela ordem internacional e pelas regras do bom convívio internacional, seja no plano diplomático, político, militar, económico. E neste momento a China não é o parceiro da Rússia. Talvez ainda resista um parceiro indefectível, que é a Coreia do Norte. Está a cavalgar, tenho pouco feito em ciúmes, está a cavalgar a onda das provocações, das últimas 24 horas, fez lançamento de mais dois mísseis para, de modo talvez inconsciente e inconsequente, mas a verdade, a deixar de sobressalto os vizinhos, desde logo a Coreia do Sul, mas também o Japão e toda aquela zona do Sudeste Asiático, deixá-los assim um bocado preocupados, porque, enfim, imaginemos que a Espanha estava a fazer aí uns testes nucleares, fossem eles subterrâneos ou fossem eles aéreos, e nós teríamos o mesmo tipo de sobressaltos. Mas penso que são simplesmente russos, de um falso poder militar, de um falso protagonismo, mas contudo devem ser levados a sério e devem ser colocados na sua devida posição. Atravessamos períodos de contestação social forte, pouco ligados à época. É natural, quando se apresenta um orçamento de Estado, que as os sindicatos, as corporações profissionais em diversas áreas manifestem um modo muito mais visível e ruidosamente possível para conquistar posições, para condicionar ajustes no orçamento de Estado, noutros casos para fazer prova de vida e manter acesa a coesão sindical entre os seus associados, mas é preciso que eu acho que a opinião pessoal pode ser um pouco secundária, mas sabe-se que eu sou filiado do Partido Socialista, mas a verdade é que eu acho que mais do que nunca precisamos de ter contenção e combinada com o funcionamento do Estado Social e o apoio aos cidadãos e às famílias e uma preocupação grande no sentido de que a distribuição dos recursos que estão disponíveis possa favorecer em primeiro lugar os mais necessitados, que as progressões salariais que tendam subir em termos médios os salários para, no fundo, é a grande resposta à inflação dos bens essenciais e na área da energia e da habitação, mas se o governo entrar em abrir completamente a bolsa e distribuir os fundos conforme eles são reivindicados, nós dentro de poucos meses, muito poucos meses, estaríamos novamente numa situação desejável de precisar de assistência interna em pré-bancarrota e precisar de assistência interna, externa em termos financeiros. Portanto, talvez seja recomendável que o governo encontre um equilíbrio entre firmeza e diálogo com os parceiros sociais e com os sindicatos. Que haja contenção, que não se entre em excessos. Todos nós, neste período, temos que fazer esforços. As pessoas, as famílias, têm que fazer esforço, significa mudar qualquer coisa nos hábitos que habitualmente temos de consumo. Temos que voltar a pensar na frugalidade, na autoprodução que os nossos avós e bisavós nos ensinaram, porque na primeira metade do século XX e ainda uma boa parte da sociedade foi vivida assim. Parece que de repente esquecemos que é viver em tempos de vacas magras, que é viver em tempos de escassez e de falta de recursos. Não queremos que esses tempos regressem, mas devemos aprender alguma coisa com eles e recuperar algumas das técnicas de sobrevivência para passarmos ainda mais um ano ou dois de grandes dificuldades, até que as coisas retomem alguma normalidade. E pronto, seja a todos uma boa quinta-feira e que a chuva regresse tão rápido quanto possível. Um abraço a todos.